Rogério, o que é a APP e quando se faz necessário ter esta área para preservação?
Com relação à área à APP, que é a área de preservação permanente, existe uma confusão muito grande entre a APP, área de preservação permanente, e a reserva legal. A área de preservação permanente é inegociável. Essa não é a gente que define quando vai ter e onde vai ser. Quem define são as condições do ambiente, que é? É uma mata ciliar, a mata ciliar ali de um rio, por exemplo, entre 0 e 10 metros de largura, ele vai ter 30 metros de mata ciliar. Essa mata ciliar é uma área de preservação permanente. Ah, os topos de morro. Os topos de morro são áreas de preservação permanente. Áreas com declive acima de 45 graus são áreas de preservação permanente. São áreas essas que são necessárias para preservar a condição do relevo. Ou seja, é inegociável. Onde ela tem que existir e não tem como você diminuir, aumentar ou realocar. Como a gente faz com a reserva legal. A reserva legal, na área da gente aqui, ela equivale a 20% do tamanho da área. Ou seja, eu tenho 100 hectares. 20 hectares tem que ser preservados. Independente das áreas de preservação permanente, a gente tem que preservá-las. Essa reserva legal eu posso distribuir na propriedade em locais. Normalmente o produtor coloca onde ele acha que ele vai utilizar menos, mas quando o técnico vem do INEMA, quando vem na propriedade, se aquele local que você escolheu sua reserva legal não for o mais adequado, não tiver ligado a outra reserva legal para fazer o corredor, nessas condições todas, ele pode ser realocado. Mas a priori você consegue, inclusive até se uma propriedade, você vai usar os 100 hectares, você dentro do mesmo bioma, no caso da Caatinga, os 100 hectares. Eu tenho que ter 20 hectares na mesma região, mesmo que não seja na mesma fazenda, mas na mesma região, com esses 20 hectares. Aí ele vai servir como sendo reserva legal.
Rogério, a APP, ela é intocável? Não pode derrubar nenhuma árvore para fazer empreendimento?
Justamente. A área de APP eu não consigo removê-la, ela tem que ser preservada. Na área de reserva legal, eu consigo elaborar um engenheiro agrônomo, um engenheiro florestal, elaborar um plano de manejo sustentável para ser aprovado pelo órgão ambiental. Aí eu posso, inclusive, até realizar retirada de madeira, respeitando a rebrota, respeitando algumas situações que são colocadas no plano de manejo sustentável. E até criação de abelhas, algumas situações nesse sentido, você consegue fazer na reserva legal. Na área de APP, você ainda consegue também, mediante a questão do plano de manejo sustentável, você pode fazer uma criação de abelhas. É possível, mas desde que esse empreendimento econômico, essa atividade econômica não gere degradação para o ambiente.
Quanto à área de preservação ambiental, é diferente de uma APP e pode ser feito o que nesta área de preservação?
É como eu estava falando anteriormente, que essa área de preservação ambiental que toda propriedade tem que ter, você tem ideia, e ela vai diferindo de cada região. No nosso caso, são 20% da reserva legal, que é o termo que a gente utiliza. E mediante a questão do plano de manejo sustentável, a gente pode realizar alguns empreendimentos, criação de abelhas, como falei anteriormente. Mas tudo isso tem que ser aprovado pelo órgão ambiental. Eu não posso, a área é minha, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer. Então, quem consome, quem possui uma propriedade, ele tem o bônus de ser proprietário rural e tem o ônus. O ônus é justamente ter que preservar essa parte sem você ter a decisão de explorá-la. Você pode fazer desde que você faça um plano de manejo sustentável e aí você vem e coloca sobre a apreciação dos órgãos ambientais e esses órgãos ambientais vão fazer a aprovação ou não desse plano de manejo.
Rogério, com relação à área urbana e à área rural, para quem vai fazer loteamento ou fazer um plantio, qual é o procedimento se tiver áreas de preservação ambiental ou APP?
Para tudo você vai fazer todas as atividades potencialmente poluidoras, elas devem receber uma licença ambiental ou autorização ambiental ou uma dispensa de licença ambiental. Mas tudo isso, quem vai dizer é o órgão ambiental competente. Na zona rural, se você vai fazer um plantio, se você vai suprimir uma vegetação, vai derrubar uma área para fazer um plantio, você tem que ter autorização de supressão. É uma coisa nova para a gente, porque a gente não tinha isso. Mas aí, recentemente, o governo da Bahia foi obrigado praticamente a baixar essa lei que obriga as licenças ambientais para plantio, criatórios. Então, você precisa fazer a licença ambiental. Com relação ao loteamento, todo loteamento é necessário ter uma licença ambiental, porque você vai ter um impacto direto naquele ambiente, mesmo que seja urbano ou rural. Aí, algumas vezes, a gente tem que entender que o órgão ambiental exige alguns pontos que é necessário para a convivência das pessoas. Se você vai ter um loteamento que vai ter acima de 1.000 pessoas vivendo nele, aí você faz os cálculos, quantidade de residência, quantidade de pessoas por residência, você, quanto dono do loteamento, você tem que fazer uma estação de tratamento de esgoto. Porque você não pode largar esse esgoto todo para a prefeitura ficar responsável por isso. Vai encarecer o lote? Vai. Mas você tem que entregar isso com fornecimento de água, com tratamento de esgoto, com ruas, com meio-fio, com calçamento. São serviços que você tem que prestar. Se são loteamentos menores, aí a prefeitura vai entrar em acordo e ver como vai ser feita essa situação. Mas em questão de licenciamento ambiental, sempre a gente tem que entender que a palavra que vale é o bom senso, é a conversa, é o entendimento de como vai acontecer a situação.